CBN Curitiba, segunda edição. Apresentação, Felipe Armata.
Agora 3:05, a gente vai falar do sono e da qualidade do sono. De acordo com uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz de 2023, 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios de sono, entre eles o ronco e a apneia do sono. Para ajudar a população aqui de Curitiba e região que está com dificuldades para dormir, a Academia Brasileira do Sono realiza nos próximos dias a chamada Semana do Sono 2025. O tema é Faça da Saúde do Sono uma Prioridade. Para falar dessa programação aqui na capital e, claro, para a gente falar um pouquinho, dar orientações sobre a saúde do sono, a gente conversa agora com a médica do sono, otorrinolaringologista, presidente da Regional Paraná da Academia do Sono, a Cíntia Felício Adriano Rosa. Seja bem-vinda, Cíntia.
Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Cíntia, eu vou começar perguntando sobre o tema da campanha, né? Como eu falei aqui, o tema da campanha é Faça da Saúde do Sono uma Prioridade. Como é que a gente consegue fazer da saúde do sono uma prioridade?
O mais importante, Felipe, é tentar entender e conscientizar a população de que dormir é importante. É muito mais do que não estar acordado. Então, assim como a gente se preocupa com a alimentação, com a atividade física, o sono também é um pilar para a nossa saúde, para a gente ter qualidade de vida.
E a gente tem... Que tipo de faixa etária tendo mais problema com relação ao sono? É uma coisa que pode atingir todo mundo. O que vocês percebem com mais frequência?
Depende muito da patologia. Então, a insônia, por exemplo, ela é mais prevalente em pacientes de meia-idade, em mulheres. A apneia do sono e o ronco já acomete mais homens. E isso, a gente sabe que essa doença também, ela acaba tendo uma prevalência maior com a idade. Então, acima de 60 anos, essa prevalência fica ainda mais alta. Mas as crianças também podem ter distúrbios, podem roncar, podem ter dificuldade para manter o sono, ainda mais agora com as questões de smartphones, né, tela, e que acaba interferindo na qualidade de sono das crianças.
E a gente teve aí semanas de muito calor em Curitiba. O curitibano muitas vezes não está acostumado com tanto calor, inclusive calor durante a noite, durante a madrugada. Até que ponto essa temperatura acima da média do que a gente está acostumado na cidade também afeta essa qualidade do sono, fazer com que a pessoa acorde ou não durma bem?
Afeta, né? Então a gente precisa de uma queda de temperatura corporal para que a gente possa iniciar o processo de sono. Então, quando o ambiente está muito acima de 21, 22 graus, isso também interfere, né, para que a pessoa possa tanto iniciar o sono quanto manter o sono.
E a gente tem muita gente que acorda muitas vezes durante a noite. Até que ponto é normal? Sei lá, a gente acordar uma vez rapidinho durante a noite é normal ou nunca é normal acordar durante a noite?
Essa pergunta é excelente, Felipe, porque as pessoas têm uma ideia de que você precisa deitar e dormir até o dia seguinte e não acordar em nenhum momento. Isso pode, de fato, acontecer. Mas como o nosso sono ele acontece em ciclos, em alguns momentos, quando superficializa, você pode ter um despertar. O que não pode é você ter dificuldade para voltar a dormir. Ou isso acontecer de uma forma muito frequente, que você, quando acordar de manhã, vai ter aquela sensação de sono não reparador.
Nós estamos conversando com a médica do sono, otorrinolaringologista, presidente da Regional Paraná da Academia Brasileira do Sono, a Cíntia Felício Adriano Rosa. A gente está falando, claro, né, da qualidade do sono, de como dormir melhor. Cíntia, está chegando perguntas aqui dos nossos ouvintes, então se você tiver alguma pergunta, né, sobre a qualidade do sono, a gente vai registrando aqui também e a gente vai fazendo. Pode participar pelo nosso WhatsApp no 99165-2170, 99165-2170. O nosso ouvinte Jorge mandou o seguinte ponto aqui. Ele falou assim, eu tenho síndrome das pernas inquietas e ele toma um remédio para dormir melhor. Então, às vezes pode ter isso também, a gente tem algumas outras questões que podem acabar afetando o sono e daí tratando isso lá ajuda a dormir melhor também?
Exatamente, e é bem importante, porque isso é um diagnóstico diferencial de insônia, por exemplo. Então, a síndrome das pernas inquietas, ela pode acometer até 7% da população, mas não significa que 7% vai precisar de medicamento, né? Isso vai ter que ser avaliado cada caso individualmente. Mas muitas vezes essas pessoas podem ter uma dificuldade para iniciar o sono, pode achar que é uma insônia, mas na realidade ela tem um distúrbio e que existem tratamentos, né, desde comportamentais, algumas medidas de higiene de sono ou até medicamentos para amenizar essa situação.
E tem aquela... Eu queria discutir se é lenda ou não, ou se isso vale para todo mundo, né? Mas no senso comum sempre se fala que você deve dormir 8 horas por dia, né? Ou por noite. É isso? É 8 horas para todo mundo? Depende da pessoa? Quanta pessoa tem que dormir por dia? E até que ponto esse número de 8 horas tem que ser o padrão?
Excelente também, Felipe. Então, 8 horas, de 7 a 8 horas de sono é uma média da população. Né? Então, a maioria precisa disso para se sentir bem. Existem os curto dormidores e os longo dormidores. Algumas pessoas que precisam de mais e algumas pessoas que ficam bem com menos. Porém, menos do que 6 horas de sono, já existem diversos estudos que mostram que pode impactar a saúde, inclusive cardiovascular. E quando a gente fala de 8 horas, a gente está falando de uma média da população adulta. As crianças, os adolescentes, eles precisam de mais sono do que a gente.
Ó, chegou uma do nosso ouvinte Altemir aqui, que também acho que é uma pergunta clássica, né? Sempre essas perguntas surgem. O Altemir mandou aqui pra gente assim: comer demais antes de dormir atrapalha o sono?
Atrapalha. Tanto porque vai prejudicar a digestão, quanto aumenta a chance de refluxo gastroesofágico. E o refluxo pode piorar a situação de apneia, por exemplo. E a própria apneia também favorece acontecer o refluxo. Então, de fato, a gente precisa ter uma refeição leve e de 2 a 3 horas antes de dormir.
E tem, você falou, né, das fases do sono, né, que tem algumas fases do sono que são mais profundas, algumas fases são mais leves, e até normal a gente acordar durante essa fase que é mais leve. Existe aquela ideia da gente conseguir tentar controlar o horário de acordar para você acordar num momento que justamente não está tão pesado o sono? O ideal já é acordar quando o teu sono está encaminhando para um momento mais leve? Como é que você consegue calcular isso?
Ah, interessante isso. Na verdade, o nosso sono, ele acontece em 4 fases. 3 fases não REM e uma fase REM, que vem do inglês de movimento rápido dos olhos. E elas vão acontecer em ciclos durante a noite. Então, a gente precisa ter todos os ciclos. Algumas fases são mais predominantes na primeira metade do sono e outras na segunda metade. Então, isso de tentar acordar mais cedo pode te fazer perder uma fase importante. Então, a gente tem que dormir aquela quantidade que a gente vai se sentir bem no dia seguinte, sem sonolência, acordar disposto, e que, como a gente falou, pode variar de uma pessoa para outra.
E a gente tem muitas dúvidas aqui, agora uma dúvida interna. A Joyce Carvalho, aqui nossa diretora jornalista, está ouvindo, ela mandou uma pergunta também. Ela perguntou até que horas que dá para tomar café, né? A gente sabe que o café tem cafeína, pode afetar e deixar a gente animado demais, né? Até que horário dá para tomar o café sem afetar o sono?
Ai, ótima pergunta da Joyce. O café, ele é um antagonista de uma substância que a gente vai produzindo durante o dia, enquanto a gente está acordado, trabalhando, atividade física, que é a adenosina. Então, a gente tem 2 mecanismos para dormir: a nossa curva homeostática, a temperatura, a melatonina, e a gente tem uma curva de pressão de sono, que é produzida pela adenosina. O café, ele vai se ligar no nosso cérebro, se eu pudesse falar de uma forma simples para entender, é uma pecinha de Lego lá que vai se colocar no cérebro e não deixar a adenosina fazer a função dela da gente dormir. A cafeína, ela tem um tempo de meia-vida de 7 horas em média. Então, se você vai dormir umas 10, 11 horas, talvez umas 3 da tarde seria o último horário aí que um cafezinho ele possa ser tomado sem culpa, né? Que não interfira nem no início e nem na manutenção do sono.
São 3h14 agora, então o último momento da culpa é agora, a última dose de café tem que ser tomada nesse momento, né? Nosso ouvinte Luciana mandou 3 perguntas aqui, mas acho que dá para colocar ela juntas aqui, né? Como que a gente sabe se a gente tem apneia, se é só por exame que a gente sabe isso, e se problemas com o sono afetam a memória?
Afetam. Então, vou começar pela segunda, né? Segunda pergunta. O sono, ele tem um papel importante na memória. Então, a gente faz uma memória química. Quando a gente dorme, a gente vai armazenar aquelas informações, como se eu fosse organizar numa grande biblioteca. Então, a gente precisa dessa fase para que isso possa acontecer. Quando eu estou privado de sono ou a minha qualidade é ruim, que eu não chego nas fases profundas, eu perco essa função. Então, realmente, o fato de dormir pouco ou mal pode prejudicar a memória, a concentração, a atenção e o aprendizado. A apneia do sono nem sempre vai se manifestar como uma sensação de sufocamento para todo mundo. Então, as pessoas pensam, não, eu não tenho apneia porque eu não acordo sufocado, eu não acordo engasgado. mas a grande maioria, a única queixa, percepção, vai ser um ronco frequente. Então, é sinal de que o ar está passando por um local estreito na garganta, então está tendo dificuldade já nessa passagem, e em algumas situações a garganta pode fechar e fazer apneia. Então, alguns sintomas comuns de apneia: sonolência, a sensação de que precisa dormir muito e mesmo dormindo bastante não é o suficiente, um ronco frequente, cansaço durante o dia, dificuldade de memória e de concentração e outras doenças que cursam com o fato de você estar dormindo mal, por exemplo, hipertensão arterial e alguns pacientes que precisam tomar muitos medicamentos, uma suspeita é a apneia do sono.
Aqui tem uma pergunta também do Natanael, vamos ver se dá para entender aqui, se eu não conseguir explicar a coisa, o Natanael pode mandar de novo a mensagem aqui. Ele falou assim, ó, boa tarde, eu durmo 5 horas por noite. Se eu dormir 2 dias em seguida, às 5 horas, na terceira noite ele já perde o sono. Ele está perguntando se isso é normal. Então, acho que o que deu para entender é assim, né? Ele tem uma média de 5 horas, se ele vai mantendo essas 5 horas em 2 dias, no terceiro dia ele perde o sono. É normal perder o sono ou não?
Não, não é normal. Então, a nossa rotina, né, é de 24 horas. Então, a gente foi feito, digamos assim, o nosso corpo para que a gente tenha esse ciclo, né, que a gente chama de circadiano, que é cerca de um dia. Ele já está dormindo pouco, que são as 5 horas. Então, tem que tentar entender por que que ele tem essa dificuldade. E se ele fica bem com tão poucas horas de sono, porque pode ser que ele diga, olha, eu acordo bem, não tenho tanto sono, mas como é que está a saúde do coração, como é que está a parte metabólica? Então, dormir pelo menos 6 horas é o recomendado.
E tem uma questão também, né, da nossa correria, do dia a dia, e é um pouco a ver com a pergunta do Natanael aqui também, que a gente, sei lá, durante a semana, né, a vida é muito corrida, você dorme poucas horas durante a semana e tem muita gente que deixa para dormir mais no fim de semana, né? Tem vários memes na internet, lá, o que você vai fazer no fim de semana? Vou dormir, né? Você dormir mais no fim de semana é bom? Você consegue recuperar um pouco ou é pior porque você desregula de vez o teu sono?
Então, a gente não consegue recuperar totalmente. Então, quando a gente dorme pouco, está privado de sono, de forma aguda ou crônica, a gente precisa de alguns dias para aquelas fases, aqueles ciclos possam acontecer de novo da forma normal como deveria. Então, eu digo que é como se fosse uma dívida de um cheque especial. Você está pagando juros. Você pode tentar dormir mais final de semana, mas o problema é que, por exemplo, domingo, se você acordar muito tarde, você vai ter dificuldade para dormir à noite e a tua segunda-feira vai ser pesada. Então, o ideal é que a gente não passe muito de 2 horas do horário que a gente está habituado a acordar durante a semana. O ideal é tentar priorizar o sono, que é o tema, né, da nossa campanha desse ano, e que a gente consiga todos os dias ter uma quantidade de sono mais adequada.
E aí eu queria aproveitar, né, você reforçou essa questão da campanha, né, a gente viu aqui como vão surgindo dúvidas, né, a participação dos ouvintes com relação a isso. Como que é essa programação de vocês? O que que a pessoa pode participar nessa programação começando a partir de amanhã com relação a essa semana, né, com o tema Faça da Sua Saúde do Sono uma Prioridade?
Perfeito. Então, essa é uma ação nacional promovida pela Academia Brasileira de Sono e a nossa regional aqui no Paraná preparou algumas ações durante essa semana, que vai acontecer de 14 a 20 de março. As ações públicas aqui em Curitiba vão ocorrer no sábado, no Mercado Municipal e no Parque Bacaxiri, das 9 às 3 horas da tarde, e no Parque Barigui, no domingo, das 2h30 às 5h30. Nós estaremos lá com vários profissionais de saúde do sono, tirando as dúvidas da população, a gente vai distribuir cartilhas, tem banners explicativos, interativos, então é uma maneira da gente se aproximar da população e poder, então, reforçar essa consciência de que a gente tem que dormir.
Então, ficam essas dicas, né, para a pessoa poder acompanhar. A gente já tirou várias dúvidas aqui. A gente agradece. A gente conversou com a Cíntia Felício Adriano Rosa. Ela é médica do sono, otorrinolaringologista e presidente da Regional Paraná da Academia Brasileira do Sono. Cíntia, muito obrigado pela entrevista, ter conversado com a gente aqui da CBN.
Ah, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.